Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria: Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Agibank. Pedro Ernesto Denardim.
Boa tarde, 1h05 para falar na abertura desse Sala de Redação nesta segunda-feira, primeiro dia de março, da nossa satisfação, da nossa felicidade por receber o Agibank. É o melhor banco para você receber o seu salário ou benefício. Agibank, o novo patrocinador do Sala de Redação que nós estamos saudando, recebendo com carinho e que ele fique bastante tempo conosco e que a gente possa ter uma convivência bastante ampla, levando para você as principais discussões do futebol da Gaúcha. Junto com o Agibank, nós temos espumantes Aurora, com Aurora tem verão, Grupo IESA, vamos juntos, ar-condicionado na Frigelar, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ainda Zafari Bourbon e Gimo, a linha mais completa do Brasil. Pesquisa interativa para o jogo contra o Palmeiras, Ferreira deve ser titular na vaga de quem? Ou poderia ser titular na vaga de quem? Do Alisson, do PP, ou não começaria como titular? Ou seja, você tem três opções para participar. Você que torce para o Grêmio, que ontem perdeu para o Palmeiras o primeiro jogo pela Copa do Brasil, mas tem o jogo de volta. E quero lembrar também aos senhores síndicos de Porto Alegre, de Canoas, de São Leopoldo, Novo Hamburgo, que a Objetiva Administradora, ela está há 23 anos completa, especialista naquilo que faz na administração de condomínios. Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, sem as suas filiais, acesse objetivacondomínio.com.br e solicite sua proposta. O Adroaldo Guerra Filho ontem estava na arena vendo o Grêmio perder para o Palmeiras e chegou à seguinte conclusão: ficou difícil. É isso, Guerrinha?
É, Pedro, eu até vou além, eu acho que o Grêmio está muito perto da pré-Libertadores. Porque o problema, falta 90 minutos, o jogo de futebol hoje, a gente tem visto acontecer muitas surpresas. O problema é que o Grêmio não consegue jogar. Esse é o grande problema, é o X da questão. Se o Grêmio fosse um time que ontem tivesse jogado pouco e anteriormente vinha mostrando capacidade para derrotar os seus adversários, eu até diria ao torcedor do Grêmio, mantenha a esperança. O problema é que o Grêmio vem acumulando atuações decepcionantes. O Grêmio tem uma única vitória nos últimos compromissos. E não é só a vitória, porque daqui a pouco tu ganha do Botafogo, que era uma obrigação, mas tu ganha jogando bem, tu ganha apresentando qualidades, e o Grêmio não tem conseguido fazer isso. O Grêmio está com muitas dificuldades. E quando um clube do tamanho do Grêmio, que encantou, e encantou demais recentemente, não faz tanto tempo assim, começa a jogar pouco, as dúvidas aparecem a todo momento. Quem deve jogar? O fulano ou o Beltrano? O ciclano ou fulano? E é sempre levada a história para quem está fora. Bom, se a solução é quem está fora, é porque o time não está conseguindo render. E não rendendo, com a vantagem que o Palmeiras ontem fez, e poderia ter sido maior, eu acho que é muito difícil a reversão para o lado do Grêmio.
Davi Coimbra, o que espera o Grêmio domingo que vem?
A derrota? A derrota é inapelável. Quanto a isso, não tem a menor
tanto
dúvida.
Assim?
Sim, sem dúvida nenhuma. Eu já tinha dito antes, né? Lembra? Disse um mês atrás.
Lembro.
Disse, o Grêmio vai perder. Eu disse que o Grêmio vai perder, eu sabia que o Grêmio ia perder, tinha certeza absoluta que o Grêmio ia perder.
Mas é futebol, Davi?
Não tem... O Pedro, eu sei que o futebol, ele muitas vezes é imponderável, tá? Mas tem algumas coisas que são ponderáveis. A gente, porque é muito difícil subverter a lógica, mesmo num jogo de futebol, em que às vezes acontece assim de alguém estar inspirado ou de alguma coisa extraordinária acontecer, tá? No caso do Grêmio, a lógica ela é implacável. O Grêmio vem jogando mal há muito tempo. Tá claro que tá jogando mal há muito tempo, não é... Não tô dizendo nenhuma novidade, nem nada extraordinário, assim, evidente, tá? Isso é evidência, né? Então, O Grêmio tem uma série de dificuldades. Era assim, evidente que o Grêmio tinha que mudar alguma coisa e mudar profundamente para poder vencer um adversário forte como o Palmeiras, certo? Isso a gente já disse, todo mundo está dizendo isso, né? E o Grêmio mudou mal, mudou errado, mudou o goleiro só. Imagina um time ter que vencer, está perdendo os seus jogos, não está conseguindo superar adversários fáceis, e muda o goleiro, e muda para pior, porque ontem o goleiro de novo falhou. Alguém disse assim, várias pessoas disseram assim, ah, mas a zaga falhou. Sim, a zaga falhou, mas o goleiro está lá atrás para isso, para defender a bola. A bola veio nele. E ele e a bola bateu nele e entrou.
Tu acha que é frango aquilo?
Ah, sim, sem dúvida. É uma falha. Eu não diria que é frango, mas é uma falha. A bola bateu nele. Se tem um poste ali, a bola vai para frente. Se tem o Nelson Neto, se está com a mão dura, se está com a mão dura ali, a bola vai para frente. E, no entanto, a bola entrou. Então, ele chegou a se agachar, o Diogo observou isso, chegou a se agachar, né? Então, a mudança do Grêmio foi essa, continuou com a sua ala direita frágil, continuou o Jean-Pierre tem que ir para a reserva agora, já, imediatamente. Jean-Pierre não tem mais condições de jogar. O PP tem que ir para o Porto, manda ele para o Porto de uma vez, porque o PP não está afim de jogar no Grêmio, não está afim. Né? Tem que jogar jogadores que estão afim. O Ferreirinha entrou em campo e a gente viu que ele estava afim.
Depois dessa palestra demolidora que tu está fazendo do time do Grêmio, eu quero ouvir o Diogo Oliveira, tá?
Isso, ouça o.
Terminou?
Tá bom. Boa tarde para todo mundo. Foi uma. Primeiro, Pedro, assim, o Grêmio perdeu porque foi mais do mesmo. E essa é a grande preocupação do Grêmio, como disse o Guerrinha, é que foi uma derrota natural. O Grêmio fez o que vem fazendo, jogando pouco contra adversários mais fortes. A única vitória importante que o Grêmio tem contra adversários mais fortes foi justamente eliminar o São Paulo e chegar à final da Copa do Brasil. Só que ele elimina jogando de uma maneira diferente da dele, no contra-ataque, por uma bola, naquela vitória que ele teve aqui na Arena e depois segurou o resultado bravamente lá no Morumbi. Então aquele Grêmio antigo ele não aparece mais. Mas a derrota, fundamentalmente, Pedro, para avançar aí no nosso debate, ela foi coletiva. E sendo coletiva, eu tenho que olhar para o Abel Ferreira e para o Renato. Talvez o Grêmio tenha sido surpreendido com o Wesley, porque tinha uma ideia que ia jogar o Maicon, jogou o Wesley. Aí os dois laterais do Grêmio, o Vitor Ferraz e o Diogo Barbosa, não deram amplitude para o Grêmio não alargou o campo. Eles foram quase marcadores do Rony e do Wesley. Com isso eles não dialogaram, não conversaram, não tabelaram com o Alisson e o PP, que ficaram entregues à marcação do Palmeiras, tinha sempre dobra de marcação neles dois, o jogo veio para o meio. E aí veio um grande erro, que não sei se foi o Renato que ordenou, se foi o próprio Jean-Pierre que fez por conta. O Jean-Pierre jogou como volante. Ele jogou do lado do Maicon e do Matheus Henrique, quer dizer, o Palmeiras marcava ele lá na frente e ele veio aqui para trás. Ó, aqui tem um espacinho para mim. Só que ficou nisso. A gente, Pedro, quando a gente escreve ali, enfim, tu escreve, o Davi, o Léo, a gente tá vendo o jogo e tá escrevendo a coluna porque termina o jogo tem que mandar lá para zero hora. Tem sempre alguém reclamando, insistindo, manda a coluna e tal. O título da minha coluna, Pedro, ia ser Bom Resultado. Bom Resultado.
Foi o título da minha, Diogo.
Porque depois houve a expulsão do... eu sei, foi o título por isso que eu tô falando. Justamente porque... Exato, eu sei disso, por isso que eu tô falando. Porque não seria fosse a expulsão do Luan, era um baita resultado pro Grêmio. O Grêmio não conseguiu chutar uma bola no gol antes da expulsão do Luan. Bom, aí não dá para ser bom resultado para mim, pelo menos. O Davi fez a ironia mais forte, né? Porque, pô, mesmo naqueles 30 minutos de volume, Ferreira Futebol Clube, porque foi isso que o Grêmio fez, né? Ferreira Futebol Clube, bola no Ferreira, drible de ponteiro, cruzamento para a área. 33 bolas erguidas na área. Então o Grêmio se repetiu, mas foi uma derrota coletiva, Pedro. Foi uma derrota coletiva, já podia ter vindo, com o Ferreira no intervalo.
Leonardo, então, mas o Pedro, o ponto é esse, a derrota coletiva começa no comandante. O comandante, que tantos elogios mereceu e todos os elogios que ele recebeu foi por merecimento, o Renato é condutor da campanha de 16 da Copa do Brasil, da Libertadores 17, é ele que formata aquele futebol que ele próprio dizia e o país acompanhava ser o melhor futebol, o mais bem jogado do Brasil, tantas e tantas vezes nesse período, mas quem é protagonista na vitória também é protagonista na derrota. Independentemente de o Renato ver um jogo que é só dele, do tipo, o Palmeiras não teve nenhuma outra chance de gol além do deu mole do gol do Gustavo Gomes. Esse é um jogo do Renato, não é o jogo que nós vimos. Mas o Renato não tem direito a ele está com o microfone, ele é o técnico do Grêmio, é a opinião que ele tem. Mas eu fico pensando na figura do gremista e da gremista que ouvem o seu treinador pela 200ª vez dizer que o time deu mole e explicar a derrota porque o Grêmio deu mole e o adversário não teve nenhuma outra chance, foi só aquela. Não, não, mas aí é um jogo todo particular que só atende a sua demanda. Se você pegar, ao invés de ser competente, e ele é, mas ontem não foi, o jogo está pedindo o Ferreira desde o intervalo, para não dizer que começasse a partida, tá? Não vamos ser tão drásticos. Mas do intervalo em diante, o Guerrinha e eu estávamos na transmissão, dissemos isso, do intervalo em diante, o Grêmio pedia, o jogo pedia um driblador, um verticalizador da partida, que só foi entrar depois que o Palmeiras ficou com um a menos. Então eu não posso atribuir isoladamente a jogadores que tiveram atuações ruins. Começa no cara que decide. E o cara que tantas vezes decidiu bem, ontem decidiu mal. E tem grande parte da responsabilidade da derrota, independentemente do mérito do Palmeiras, que é outra conversa.
Leonardo Oliveira.
Mas aí, Pedro, tem uma questão que o jogo do Grêmio ele é muito baseado na individualidade, né? Era assim na época do Cebolinha. A gente falava da Everton dependência. Não era Everton dependência. O jogo do Grêmio é baseado em individualidade. Os zagueiros do Grêmio fazem a diferença quando estão bem, Jeromel e Kahneman. Agora o Kahneman está sozinho, não tem o Jeromel. Ontem o Paulo Miranda foi driblado, é drible de pelada.
Jogou muito bem o Kahneman ontem, Léo.
Jogou? Sim, não, mas é isso que eu falo, Davi, é jogo de individualidade. O que acontece? O PP está com a cabeça no Porto. O corpo está aqui, a cabeça já foi, já passou pela alfândega. E eu concordo contigo, Davi, que sentido tem de apostar num jogador que ele, visivelmente, ele não está mais aqui. Né? Mas o jogo do Grêmio é baseado em individualidades, e a individualidade do Grêmio não faz diferença. Ontem o Diego Souza não conseguiu. Outra, o Maurício falou do deu mole. Não deu mole nada. O gol do Palmeiras é gol de jogada trabalhada pelo técnico assim, e jogada para ludibriar a marcação homem a homem do Grêmio na bola aérea, que muito funcionou. Mas o Jorge, e aí que eu me preocupa, porque não tem evolução. O Jorge Jesus fez o mesmo no jogo contra o Flamengo lá do 5-1, o Jorge Jesus fez o mesmo. E ontem o Abel fez o mesmo. O Gustavo Gomes, a movimentação dos jogadores do Palmeiras, eles ludibriam a marcação do Grêmio e o Gustavo Gomes entra ali e ele não pula. Ele não pula. E aí o Davi disse que o Paulo Vitor falhou, foi em cima dele. O Davi tem razão. Mas ele entra como um canhonaço que ele dá, Davi, de cabeça, em cima do goleiro. Porque o Grêmio não evolui.
Eu discordo do Davi e do Diogo, tá? Eu sei que o Diogo também botou que falha na coluna, o Davi disse agora, eu ontem na transmissão falei e insisto, que alguém que cabeceia a 5 metros do goleiro com aquela força não pode querer que o goleiro faça um milagre. E se fizesse um milagre, seria a grande defesa da
temporada. Mas a bola bateu nele, Maurício.
Mas aí ele veio. Mas a bola bateu nele com uma força descomunal, é uma coisa que ele não pode prever.
Se a mão tá dura, ela vai lá pro meio do campo.
Mas é que são 5 metros, Davi, muito forte, Davi.
Não, e ele vem da meia-lua, correndo da meia-lua, livre. Ele tá livre.
Mas
e
aí ele só tá com o braço duro. É só tá com o braço duro. Se a bola vem no goleiro, a bola, é aquela bola que se diz que o goleiro pegou no susto. Nesse caso, nem foi no susto. Não foi um chute, foi uma cabeçada. Foi uma cabeçada forte, é verdade. Foi uma cabeçada forte. Mas uma cabeçada, o goleiro não conseguir botar para frente, espalmar a cabeçada. Eu não digo nem assim que fosse uma espalmada técnica da bola sair para escanteio. A bola bater nele e ir para frente. Sabe? Ir para frente. Porque se tem uma caixa de Pepsi ali na frente, a bola bate e vai para o meio do campo.
Mas ali, Davi, mas ali, caixa de Pepsi ou não, mas ali é uma questão assim, ó. É muito mais o mérito do trabalho do coletivo feito pelo Palmeiras. Porque, e aí o Marco Souza, nosso ex-colega, me avisa, olha, tem uma matéria no Globo Esporte, no GE.globo, que diz o seguinte, que o Felipe Melo corre para o banco e abraça o Vitor Castanheira, o auxiliar, dizendo, é aquela jogada,
é aquela
jogada.
Eu acho que é o Felipe Melo que faz o bloqueio, Léo.
É o Felipe Melo, o Luan e o Zé Rafael. Eles partem em bloco e o Grêmio não encontra o Gustavo Gomes que vem por trás. Mas é
porque trabalho tem quatro contra quatro.
É trabalho, né? Do técnico.
É quatro,
né,
contra quatro. E aí,
e um corta-luz.
E aí
um
antes do
Diego Souza.
Antes do
Diego Souza tenta no alto, não alcança. E ele dá mandrake nos caras todos atrás dele.
É que aí é jogar, aí é um processo de um trabalho de um técnico. Aí tem a mão do técnico. E a gente não consegue ver isso no time do Grêmio. Nem na bola parada. E isso é preocupante. E o Grêmio se repete nos erros, porque isso aconteceu lá atrás, no jogo contra o Flamengo. E agora aconteceu de novo.
Tá, mas eu só para deixar assim, explicar do Paulo Vitor, porque eu acho que é um ponto, e aliás eu acho que o Paulo Miranda também é outro ponto, porque ele toma uma janelinha naquele lance do Rony, depois ele perde o tempo da bola no Luiz Adriano, que quase mata o jogo no fim do primeiro tempo, e no lance da falha coletiva de cabeça ele não pula. Então eu acho que tem duas decisões, que de alguma maneira surpreendentes, né, do Paulo Vitor e do Paulo Miranda, que acabaram não funcionando, embora muita gente não tenha jogado bem ontem. Também vamos deixar essa... dar esse álibi aí pro Paulo Vitor e pro Paulo Miranda. Mas o problema do Paulo Vitor, eu acho que ele se abaixa ali, né? Claro que tem reflexo, claro que o mérito é mais do Gustavo Gomes, mas assim, eu não me lembro qual é o jogo que tem um lance parecido, ele acaba espalmando para dentro
ele
do gol.
Ele cai para dentro, né, do gol. Ele cai para dentro do gol, parado, em vários lances desses, Diogo.
O problema
é frango. Ele cai para dentro do gol. Não, assim, eu não queria insistir muito no Paulo Vitor, porque eu já falei bastante. Parece que eu estou perseguindo o rapaz. Não estou perseguindo.
Falou mesmo.
Não estou perseguindo, mas eu tinha falado antes do jogo. Tinha falado antes do jogo o que ia acontecer, como aconteceu. A gente ia estar discutindo o Paulo Vitor. Sabe, então?
Ah, isso sim, Davi. Aí você tem razão. A mudança do Renato, ela é imprudente, porque o goleiro que entra está proibido de errar ou parecer que errou.
O Grêmio mas
precisa
isso
de
ainda.
Goleiro. Isso está definitivo. O Grêmio precisa de goleiro para 21. Não é o Vanderlei e não é o Paulo Vitor. Eu só discordo
assim,
de você e do Diogo que tenha falhado ontem.
E assim, Maurício, assim, ó, o Paulo Vitor, olha a situação dele. Além disso, o Paulo Vitor, ele foi retirado do time, da titularidade, naquela derrota, na goleada pro Flamengo, certo? Isso foi em 2019 e ficou na reserva todo esse tempo para voltar na decisão da Copa do Brasil em 2021.
Isso é imprudente,
sabe? Então é errado com o jogador, essa mudança é errada com ele.
Eu não tenho procuração para defender ou acusar o Paulo Vitor, nada disso. Mas eu vou lembrar vocês aqui, que o Beto Malman está me lembrando, teve uma cabeçada muito parecida do Edenilson contra o Cássio. É verdade que o Cássio não fez a defesa, a bola bateu no Cássio. E todo mundo, mas eu estou dizendo a distância do jogador para o goleiro. E todo mundo disse naquele dia, e com propriedade, milagre do Cássio. Se o Paulo Vitor faz a defesa ontem, nós diríamos assim, milagre do Paulo Vitor. E se era milagre, é uma bola que foi uma pancada, não é falha do goleiro. Pega os dois lances, são muito parecidos os dois lances.
Pois é, um defendeu, o outro não.
Um não defendeu. Ela bateu nele. Ele não defendeu?
Pois a bola também bateu. A bola também bateu no Paulo Vitor. Só que entrou.
Rebotou. Só que a bola do Palmeiras, o Paulo Vitor tentou esboçar a defesa. Né? E ela foi uma pancada, é uma cacetada com a cabeça. Agora, o problema maior, Davi, não é aí.
Não é aí. Claro que não.
O Grêmio passou 90 minutos e o goleiro do Palmeiras fez uma defesa só num jogo na arena que o Grêmio precisava ganhar.
Claro que o problema não é aí, do Guerrinha. Esse é um dos problemas. O principal problema do Grêmio está evidentemente no comando. É óbvio que está no comando, porque...
Davi, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Ele tira o Jean-Pierre e tira o PP. Bota quem?
Eu colocaria o Ferreirinha.
Não tem que tirar o PP.
E o Lucas Silva.
Por que tirar o PP, Pedro?
O PP não joga nada, cara. O PP desde que começou
a
negociação.
Não
joga
nada, mas a gente sabe que ele joga.
Bom,
Que o Grêmio joga em São Paulo com Ferreira e PP.
Eu concordo com o Diogo. A capacidade de conclusão do PP, embora ele esteja jogando pouco, não tira o PP, porque ele pode ter uma conclusão que faça a diferença. Alisson,
faz seis meses que eu estou esperando isso.
Eu sei, mas você espera dele porque ele tem para dar. Agora, do Alisson, eu espero uma função tática que ele tenta cumprir. Ontem acompanhava o Vinha para todo lado e o Vinha era um dos melhores em campo. Sabe quando é que o Vinha deixou de ser um dos melhores em campo? Quando o Ferreira começou a driblar ele uma vez por lance e outra vez por sorteio. que é uma coisa que o Alisson não consegue fazer, não é porque ele é mau jogador. A característica dele é outra, ele é tático, mas o Grêmio não precisa de tática nesse momento. O Grêmio precisa de verticalidade. O Grêmio precisa de alguém que supere a marcação, que leve pavor ao defensor, e o Grêmio de Alisson, Diego Souza e Pepe não tem levado pavor algum a ninguém.
Mas
e
aí,
o Grêmio,
Maurício,
precisa disso para domingo.
Mas Maurício, aí vai ao encontro do que eu disse. O Grêmio precisa da individualidade. É onde o jogo do Grêmio está calcado. O jogo do Grêmio está baseado nisso. É a individualidade, é o cara que desequilibra.
Sim, não, mas não era assim. Não era assim.
Era assim.
Não, não era assim. Tanto que se dizer que o Grêmio envolveu o adversário.
Não.
Ah, olha só como sai tocando a bola, como envolve o adversário.
19
era o Cebolinha do Futebol Clube.
19, este
19,
ano não tem sido assim.
Não, o que aconteceu, 19, com, o que aconteceu com o Grêmio, eu já disse, é que o Grêmio sobrevive do marketing há 3 anos, vai para o 4º ano de marketing. Sobrevivência pelo marketing. Marketing, porque ele tem o que a gente ouve, né, por exemplo, nas entrevistas do Renato, 7 títulos, não sei o que e tal. De 2017 para cá, 2018, 2019, 2020, 2020, bom, 2021 não conta, tá? Esses 3 anos, quais foram os títulos que o Grêmio ganhou? O Grêmio ganhou o gauchão. Ganhou o gauchão. O Grêmio jogou bem em 2019? A resposta é não. Ele jogou bem 18 partidas, que é aquelas partidas que ele ficou invicto, contra adversários inferiores, depois perdeu, e antes também não jogou nada. Então, aí tu pega 2018. Ah, 2018 teve uns momentos ali, em 2019... uns momentos e tal, mas é isso, são momentos, entende? Fora disso que tem é muita conversa, muito marketing, muito dizendo, não, olha só, é vitorioso, eu jogo o melhor futebol do Brasil, não é verdade, não jogo o melhor futebol do Brasil faz tempo.
Eu só não acho que em 18 e 19 o Grêmio tenha jogado tão terrivelmente assim, ele não foi tão bem quanto 16 e 17. Porque ele continuou competindo, classificando para Libertadores, disputando Libertadores, indo à semifinal, toma pancada para o Flamengo, mas vai lá, compete, disputa, ora com individualidade, ora conseguindo, vez por outra, o jogo coletivo, com troca de passes, em progressão, enfim, aquela história do Grêmio que a gente já conhece. Eu acho que o grave é esse ano. Esse ano, tu olha para a temporada e tu não consegue ver o Grêmio com jogo coletivo contra adversário grande. Ele não ganha de adversários pesados no G4, eliminado na Libertadores quando pega uma camisa pesada do Santos, e contra o São Paulo, que é o único adversário grande na Copa do Brasil, ele se classifica jogando no contra-ataque. Porque estrategicamente a gente até elogiou, o Grêmio foi muito bem naquele jogo lá no Morumbi. Mas nesta temporada, aquele Grêmio que a gente conhece, ele desapareceu mesmo.
O Davi é um cara que volta e meia bota na coluna, e eu gosto também, eu sou um garimpador de verbos, de palavras, que possam sair daquelas palavras que a gente usa cotidianamente, até para despertar no nosso ouvinte, leitor ou telespectador, a curiosidade pela palavra nova. O Davi gosta bastante disso, volta e meia ele sai com escorreito, com umas coisas assim. E, em relação ao que o Grêmio tem feito, o que o Grêmio tem feito tem devido essa criatividade da linguagem. O Grêmio tem pouca criatividade no meio-campo, mesmo com o Jean-Pierre. Quando tenta trocar pelo Tassiano, troca pelo Upa-Upa, pela intensidade, e eu não duvido até que o Renato recorra a isso lá em São Paulo. Se o Jean-Pierre sair, é porque o Jean-Pierre está se desescalando jogo a jogo. O que eu não posso conceber é que aconteça no jogo do próximo domingo o Ferreira começar outra vez do banco. Eu não estou tirando o Ferreira para Mané Garrincha. Eu não estou dando ao Ferreira uma dimensão extraordinária que ele não tem. Eu estou dizendo que no contexto do Grêmio, onde o jogador que faria as mesmas coisas do Ferreira, que é o PP, não está conseguindo fazer, você tem no elenco alguém que nas últimas duas amostragens, uma contra o Bragantino e outra ontem contra o Palmeiras, ele fez isso. Ele fez o Grêmio atacar mais e melhor do que antes, quando ele estava no banco de reservas. Logo, para essa emergência, Pedro, de domingo, o Ferreira tem que começar jogando.
Tu ouvirás essa semana a seguinte bobagem. O Ferreira, quando começa o jogo, ele joga mal.
Não há amostragem suficiente para isso. Eu sei, não, você tem razão.
É tão bobagem que ele não joga.
Ouviremos que... e não tem razão, porque ele não tem amostragem suficiente para a gente rotulá-lo como um jogador de segundo tempo.
Eu acho que no jogo da volta, pela necessidade de ter que fazer gol e ganhar, porque se não fizer gol, não vai ganhar, e não ganhando, perdeu, o Grêmio terá mudança, sim, e acho que o Ferreira é uma alternativa. Agora, não podemos esquecer de um detalhe. Quando o Grêmio começou, e o Ferreira foi responsável, sim, pelas tentativas de chegar ao gol do Palmeiras, o Palmeiras tinha 10. Também não vamos esquecer isso. O Palmeiras, aquela hora com 10, o que ele fez? Ele veio todo para trás. Ele já estava muito feliz do jeito que estava o jogo. Com 10, não tinha outra opção. Ele vai...
Mas o erro é só entrar com 10, né, Guerrinha? O erro é entrar quando só tem 10. Não, podia ter entrado antes.
Não, tudo bem, eu também acho. Eu também acho, só que com 10, tu pressiona o adversário. Agora, será que lá no Allianz Parque o Palmeiras vai ficar atrás?
Não, não vai ficar. Tu tem razão, Guerrinha.
Não vai.
O Ferreira entrou quando o Palmeiras tinha 10. Mas só quem conseguiu coisas produtivas,
verdade,
arremates, etc., foi ele, mesmo com 10.
Eu até sugeri, logo antes de ele mudar, eu digo, olha, tem que tirar o lateral direito, puxou o Alisson para trás e tu fica com mais gente para chegar, para atacar. Eu sugeri isso. Agora, com 10...
Agora, o rapaz... Isso no lateral direito, Guerrinha... Isso do lateral direito, tentou o rapaz, o Wanderson, está pedindo passagem também.
E aí o Renato bota o Alisson na lateral, Davi.
Depois ele corrigiu, né?
Mas não corrigiu, é que o Alisson chegou no momento, a câmera fecha,
ele pediu substituição.
O Alisson estava estafado.
Ele pediu para sair, né? Ele pediu para sair.
Isso, ele pediu para sair, pediu substituição.
O rapaz, o Wanderson, que obviamente tem seus defeitos, como é que não vai ter? Ele é um jovem, né? Assim como o Ferreirinha tem também, é jovem, mas ele está pedindo passagem. A ala direita do Grêmio pode ficar muito melhor com Wanderson e Ferreira. Parece que é óbvio isso, sei lá. Concordo com vocês, assim, o goleiro não é culpa do coitado, o goleiro não vai, sabe, parece que o Paulo Vitor é o não quer transformar ele no Cristo, não é isso, entende? Porque parece assim, pô, perseguição, não é isso. Mas é evidente que quando um técnico tem que mudar um time para uma partida importante, tem um mês para mudar o time, ele muda o goleiro, alguma coisa está errada. Sabe? Não era o goleiro que tinha que mudar, porque o rendimento do Grêmio, não estava perdendo e empatando seus jogos, empatou 17, né? 17 partidas no Campeonato Brasileiro, perdeu outras tantas, né? Não era por causa do goleiro. O goleiro era um problema entre tantos. Então, e os problemas do time continuaram. Um deles é essa ala direita aí.
Pois é. Um problema que você não tem é quando usa gimo, álcool, 70
aí,
aerossol.
Capitão Gancho.
É. Porque aí, Maurício, tu tens a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. E claro. Tu sabe que gimo tem qualidade comprovada, né? Perfeito. Sabe onde é que tu encontra? No Zafari Bourbon, que tá lembrando, hein? Conforme decreto estadual... Até o dia 1º de março, hoje, portanto, todas as lojas do Zafari e Hipermercados Bourbon cerrarão suas atividades às 20 horas. E o Top Executivo, hein? Ele é da Ruder, claro. E o Top of Mind? É da Ruder, claro. A marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado. Procurando um ar-condicionado econômico, eu conheço o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e Frigelar, frigelar.com.br. E a partir de hoje, olha só, hein? Novo parceiro, Ashbank. Já pensou ter conta grátis? Com cartão de crédito e muito mais, venha para o Ashbank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Consulte condições dos produtos e nós estamos mandando um abraço para toda a turma do Ashbank que está chegando conosco aqui no Sala de Redação e que querendo chique, vida longa, né? Oh. Chique, claro. Não,
mas o impressionante, Diogo, é que o Pedro está no seguinte, o Pedro é o capitão gancho e está fazendo elo entre os anunciantes, quer dizer, ele está insuportável.
Claro, porque tu tem Gimo tu compra onde? No Zafari, é mais barato.
É isso.
Tem a qualidade da Gimo pagando menos no Zafari, pronto.
E aí precisou do dinheiro para ir no mercado, vai aonde?
Isso aí é posse de bola.
Pedro, fala, Guerrinha.
Notícias do Julinho, Pedro.
Não, o Julinho sumiu, né? O Julinho sumiu, mas ele volta, deixa pra lá. Tá? 1h33...
Será que ele nos deu o cartão amarelo?
Sim, largou vocês. 1h33, intervalo comercial, nós voltamos logo depois com Sala de Redação. E aí nós vamos falar de um treinador que está chegando para o Internacional.
Eu do Julinho, Pedro. Eu do Julinho, que era o segundo cartão.
Segundo, tá bom. Como é que é o nome do futebol empregado pelo novo treinador do Internacional, Leonardo?
É o...
Jogo de posição.
Jogo de posição.
Isso vai dar o que render. Voltamos depois.
Quer pintar ou renovar sua casa? Chame o Franco Pinturas e Texturas. Ligue ou solicite um orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 51981-319-059.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Essa lavoura tá produzindo que é uma beleza, hein, Che?
Do jeito que eu queria. Usei Fidagrã e calcário Fida. E a colheita não teve surpresa.
É, com Fida é fácil.
Ô, se é fácil. Agora, sem Fida é...
Fumeta.
Fajuto.
Fraco.
Feia coisa.
É o que o pessoal diz. Com Fida é fácil. Sem Fida é...
Na construção civil e no agronegócio, com Fida é fácil. Sem Fida é...
Killing, olha só quem tá aqui, pintor, ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Killing, pra dar show de futebol, o Tinga ninguém segura, Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
O verão só é verão quando tem diversão. Praia, sol, piscina, banho de mar e, claro, espumantes Aurora para harmonizar. Mesmo sem aglomeração, não pode faltar descontração. Aproveite e faça de cada momento um acontecimento com os espumantes Aurora. Com Aurora tem verão. Beba com moderação.
Promoção Crédito para a Vida Melhorar.
Melhorar para mim é trocar de carro.
Melhorar é investir em um computador novo.
Melhorar é contar com uma força na lavoura.
No Sicoobi você tem o crédito que precisa com as melhores taxas e concorre a R$485 mil em pontos no Coopera. Sicoobi.com.br/vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Sicoobi, faça parte.
Se aproxega, vivente! Começou o Gauchão 2021 e a estreia do Inter na temporada é hoje à noite no Beira Rio contra o Juventude.
Nós teremos um ano de muita luta, de muito trabalho. O Internacional continua forte e é isso que nós queremos deixar para o torcedor nesse momento.
As primeiras informações para a noite de Inter e Juventude já começam no Hoje nos Esportes, a partir das 5:30 PM. E as repercussões da primeira rodada do Gauchão seguem até a madrugada. No Balanço Final e Esporte Companhia.
Parceria Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Sicredi, Rações Supra, Steel, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba.
Beba com moderação.
1:38, o Sala de Redação está de volta. A interativa pergunta: para o jogo de volta contra o Palmeiras, Ferreira poderia ser titular na vaga de quem? Alisson, PP ou não começaria com o Ferreira? São três opções. Em nome da Tintas Killing, a tinta gaúcha, a tinta que nasceu com Celestino Killing em Novo Hamburgo, para o Rio Grande e para o Brasil, para calcário e argamassa, confie na Fida. É, a Fida tem Fidagrã, aquele que dá 10% mais de soja, que foi usado pelo fazendeiro lá do Mato Grosso, que deu dinheiro para o Rodinei, e tem dinheiro sobrando porque o calcário e a argamassa da Fida são espetaculares na lavoura. Tá legal? E ainda estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da Facate. Escolha a área preferida e lembre, né? Facate.br. Leonardo Oliveira, o ano passado me aplicaram que o Coudet vinha a Porto Alegre, que era revolucionário, que o futebol ia mudar, que ia ser uma loucura. Eu não vi nada disso. Tu não vai me aplicar outra, né, Leonardo?
Não vou aplicar nada.
Não?
Não, não vou aplicar nada. Não,
porque tu gosta desses troços novos aí, né? Eu que sou velhinho, fico conservador.
Aplicar vacina. Não, Pedro, aplicar vacina. eu acho que vai ser interessante, né?
Queremos aprender.
Vamos começar do começo. É, não existe jeito certo, não existe jeito errado, né? A gente falava isso no Esportes ao Meio-Dia e o Gamba. O jeito do Abel não é errado.
Gamba
é
o verdadeiro professor, né? Exatamente. Verdadeiro professor que já deu a letra. Vamos aprender. Eu quero aprender.
Ah, ele é professor. Então, assim, não existe jeito errado, não existe jeito certo. Existem maneiras diferentes de pensar o futebol. Essa maneira, que é uma ideia de jogo, é um conceito de jogo, por exemplo, muito aplicado pelo Guardiola, e que o Sampaoli aplicava aqui, que o Domenech Torrent tentou aplicar aqui, mas pela questão de falta de tempo, de assumir o time com uma semana antes do Brasileirão, e naquela temporada maluca ele não conseguiu. É diferente, é um jeito diferente. Por quê? Porque no jogo de futebol, tu tem a relação ou com a bola, né? Teu time joga em função de onde está a bola, ou do teu companheiro, ou do espaço. Essa é uma ideia de jogo em que ela se apoia na conquista do espaço, de tu tirar o adversário do lugar dele e tu ir conquistando espaços, né, para chegar ao gol. Como é isso? É, a partir de movimentos sincronizados, movimentos treinados, tu começa a envolver o adversário, tu começa a atrair o adversário para ocupar o espaço atrás das linhas deles. E aí tu cria ou uma superioridade numérica de 2-1, ou tu cria uma situação que era o que o Cruyff fazia muito no Barcelona. O que o Cruyff dizia pro Guardiola volante, né, na época do Barcelona? Olha o Romário, porque o jogo de posição, ele se ocupa do espaço, de ter os espaços do campo ocupados na amplitude, ou seja, de ampliar o campo para os lados, e na profundidade, né? Profundidade, como a gente já diz, profundo, né? Para o fundo do campo. Então, o que ele fazia, por exemplo, com o Romário, pro Guardiola? Olha o Romário, por quê? Porque a bola no Romário era um contra um do atacante que é mais habilidoso, que é mais rápido e que tinha uma explosão no espaço curto, contra um defensor, que ele é defensor por quê? Porque ele não tem essa explosão, ele não tem esse jogo de cintura que tem o atacante. Então, é uma ideia de jogo em que tu conquista espaços e que tu articula para tirar o adversário do lugar dele e a partir daí tu ir tramando. Ah, mas eu não jogo em função da bola?
Tá, mas...
Joga com a bola, só para terminar.
Joga com a bola. Ainda bem que entrou a bola agora.
Joga com a bola por quê? Porque as conexões todas para tu tirar o adversário do lugar dele são com a bola. O passe, ele é o portador da mensagem desse jogo. O Inter vai ser um time que vai priorizar ter a bola, ter muito a bola, mas não é aquela posse infrutífera, é ter o passe com algum fundamento, né? Por isso que o Guardiola fica bravo quando falam do tic-tac, que o tic-tac é aquela bola pro lado, fica trocando passe. Não, o Guardiola cobra do time dele o passe com algum fundamento.
Verticalizado.
Exato.
Não, mas quando ele está apertado, ele recupera os zagueiros.
Tudo bem.
Também
começa de novo.
Agora, aliás, agora quem fazia isso? Quem fazia isso?
Quer dizer, mas é muito a teoria, né?
Esse conceito de futebol bem parecido aí, quem usou no Inter, inclusive, foi o Rubens Minelli, no time dos anos 70, só que ele falava em triângulos.
Mas tem os triângulos, Davi.
Em triângulos? Não, esses triângulos do Rubens Minelli. E aí o seguinte, aí essa profundidade, essa ocupação de espaços e essa forma de tirar o adversário do local, claro que era outro tipo de futebol, né? Nos anos 70. Tudo isso que acontecia ali, que muito ele se baseou exatamente no time do Cruyff, no carrossel holandês. Tá? Ele conseguia, por exemplo, o Valdomiro dava profundidade pro time, o Lula dava profundidade pro time, mas ao mesmo tempo eles voltavam, triangulavam.
O Dario ou o Flávio.
Então ele tinha isso também.
O Minelli me disse isso. O próprio Minelli me disse isso. Eu entrevistei o Minelli e ele disse que um dos inspiradores, ou o maior inspirador daquele time, do Inter dos anos 70, era o Ajax, não era nem a seleção holandesa, era o Ajax, que já estava ganhando tudo na Europa com o Cruyff. Mas tem uma característica desse jogo de posição que não tem nada de revolucionário. Tem vários treinadores que já vêm fazendo isso há bastante tempo. Quer dizer, não é sequer uma coisa nova. Ela é mais complexa, porque ela parte de uma teoria interessante. Eu acho interessante o Inter procurar um técnico que tenha uma ideia, né? Não vai procurar um treinador sem ideia nenhuma, né? É de uma implementação complexa, porque exige que os jogadores compreendam exatamente o que isso quer dizer. Mas, assim, é errado achar que é um tipo de jogo que prescinde da individualidade. Ele trabalha para colocar o talento no mano a mano. Então, o Inter vai jogar com ponteiros, o Inter vai jogar com jogadores que queiram o drible, porque o trabalho vai ser para deixar esses caras no mano a mano. E Pedro, a gente vai ter de novo saída de três, a gente vai ter zagueiro saindo jogando.
Goleiro participando.
Vai ter tudo isso.
Mas aí, Guerra,
vai enlouquecer, mas vai ter.
Se não levar aquela meia hora que levava com o Cudê, eu acho maravilhoso.
Tu quer ver, Pedro?
Tem que escolher os jogadores para fazer isso. Daqui a pouco o Musto não funcionava, mas, por exemplo, com o Rodrigo Dourado pode funcionar. Não pode?
Tem isso.
O Flamengo fazia saída de três com o lateral.
Não,
Felipe,
tem problema. Felipe... Se sair ligeirinho, tu pode botar até tu lá.
O Felipe Melo tava. Obrigado, Pedro. O Flamengo fazia saída de três agora. Rodrigo Caio, o William Arão pela direita, o Felipe Melo. Felipe Melo. O Felipe Luiz pela esquerda e o Rodrigo Caio saindo jogando. Era saída de três igual.
Só que essa não tinha ideia, ela tem alguns princípios, né? Que aí que é o grande. Aí a parte 2, a gente apresenta o conceito, é muito bonito o conceito, é muito legal. Mas tem a parte 2, a aplicabilidade disso. Como é que vai se aplicar isso aqui no futebol? Primeiro, o Brasil, e por isso nós somos o país do futebol, a gente gosta tanto de futebol e os nossos jogadores são exportados aos lotes. O jogador brasileiro, ele gosta da bola, ele quer estar onde a bola está. E aí é uma dificuldade que ele vai ter. Por isso ele topou esse desafio de daqui a pouco implantar uma ideia de jogo que quebre um pouco, que quebre essa... esse DNA do nosso futebol. Nós gostamos da bola, a gente quer estar onde o jogador brasileiro, ele não admite ficar esperando no espaço dele para ser acionado. Esse é o primeiro ponto.
Olha aqui,
o outro ponto, Davi, é que o jogador, ele precisa ter uma compreensão do jogo, porque é ele que vai ou acelerar o jogo ou abrir o espaço para o companheiro infiltrar. É um processo coletivo que vai demandar muito tempo. Aí tem o desafio do Ramires. Ele está chegando em um país que joga muito e treina pouco, e isso precisa de treino. É muito treino, muita conversa, mostrar em vídeo, mostrar no campo. E aí é o desafio dele, de tentar implantar esse chip na cabeça dos jogadores.
O Domi não conseguiu
treinar. O Leonardo Bertozzi, que é da ESPN, tá, ele está contando que o CIS Futebol levantou quais os times com maior percentual de passes para trás em 31 ligas europeias. O Manchester City, que nesse fim de semana completou sua 14ª vitória consecutiva na Premier League, lidera essa métrica, 41,6% de passes para trás. Quer dizer, apertou e toca no zagueiro, rodou de novo.
Um, eu não quero jogar a bola nas costas aí, tá, Davi? De repente tu nem tem essa informação da estatística, mas o que é esse passe para trás? Porque se tu tá com o time inteiro lá na frente, leva a bola até a bandeirinha de escanteio e fecha a porta, tu dá o passe para trás, mas não é pro zagueiro.
Passes para trás. Meio...
sim, passa tudo bem, trás, mas não é o passo pro zagueiro,
como tu falou. Entendi, mas o que eu falei, depende da geografia do campo. Depende da geografia do campo.
Exatamente, é isso.
Uma coisa
é
ficar o Moledo com o Cuesta e o como é que chama? O Musto. Fica aqueles caras do Réveillon à Páscoa trocando bola no campo de defesa do Inter. Se der um nome daquilo de saída de três, aquilo é um factoide. Agora, se a sua saída de três proporcionar velocidade e o passe para trás for o ponteiro na linha de fundo dando o cruzamento, essa bola virá para trás. Entra na estatística como um passe para trás.
Só tem uma pequena diferença, tem uma pequena diferença que a gente precisa considerar. O Minelli já fazia isso, com meio campo cheio de pereba, entendeu? Caçapava, Falcão e Carpegiani.
Barra muito ruim.
O time
inteiro era
craque. O time ruim. No Barcelona faziam isso. Um time fraco, um time de várzea, entendeu? Agora, o cara vai chegar aqui agora numa seleção, no Internacional, com meio campo maravilhoso, né? Vai ter todos de seleção brasileira. Quer dizer, esse negócio que ele viu lá e vai fazer aqui, é muito complicado. O Abel chegou aqui, não sabia o nome dos caras, não tinha projeto, não tinha nada, perdeu o campeonato por um ponto. Um ponto.
Por um gol.
Um gol. Quer dizer, então, na teoria, a teoria é maravilhosa. Agora, bota pra jogar, bota pra fazer. Ah, o homem joga com triangulação, muito bem. Quem são os trianguladores? Quem são? Ah, do lado, o Patrick vai ter que sair. O Patrick vai ter que sair para outro lado, né? Porque ele gosta de ponteiros velozes. O Patrick é driblador, não é veloz. Bom, do outro lado nem tem. Nem tem. O Caio Vidal não é driblador, só é veloz.
Tá botando o Pato hoje da noite.
É, bom, agora chegou o Pato também, né, Pedro?
É que na verdade, assim, tá começando um trabalho.
Ele vai ter que achar peças aí.
Essa é a nossa análise de como ele vai desenvolver isso,
Pedro. Leonardo, o que eu quero entender é o seguinte, tá, tu tem a teoria, tu tem os jogadores para aplicar a teoria? Porque no ano passado o Cudê chegou aqui com uma teoria e não tinha os jogadores para aplicar a teoria. O Internacional levava mais ou menos... um dia e meio para sair do Lomba até o...
Já vai trazer uma Kombi lotada de gente.
Mas aí, Pedro...
Internacional abrindo mão de um preparador físico. Aliás, se o Grêmio está atrás de preparador físico, está aí o cara.
Cristiano Nunes.
Está aí o cara.
O Inter propôs para ele para ficar como coordenador, ele não quis. O Cristiano quer o campo. Mas a questão toda é que
esse... Mas é que nem eu propor pra ti que tu vai ser o cara que vai limpar as cadeiras aí na rádio, tu craque do jeito que é, grande comentarista, extraordinário.
Mas limpa uma cadeira, limpa uma cadeira, Pedro Ernesto, olha.
Mas Pedro, mas vem uma nota, não?
Mas o salário, qual é o salário para limpar a cadeira?
O salário vem depois.
Vamos sentar e vamos conversar.
Aliás, o Renato, no meio do ano, a direção do Grêmio, pelo que eu fiquei sabendo, gostaria de tirar o preparador físico e o Renato bancou ele. E uma das questões que está sendo discutida neste momento para que o Renato fique no Grêmio é o preparador físico. E o Guerrinha fez uma lembrança.
Cristiano Nunes quer que fique?
Para quem não sabe, o Renato quer que fique. Para quem não sabe, Cristiano Nunes é, se não o melhor, um dos melhores preparadores físicos deste país.
Não, tá Inter, 2014 no Inter, trazido pelo Abel. Em 2014.
A questão toda, Diogo, é ver como ele vai montar, né, esse time com esses jogadores. O Inter vai ter de buscar ferramentas, e aí tem algo que o Inter precisará de um ajuste financeiro. Até eu trouxe hoje na coluna um corte de 25 a 30 milhões na folha anual, né, do futebol, só do futebol. Ou seja, a folha do Inter é em torno de 10 milhões. O Inter precisará cortar de 2 a 3 folhas, ou seja, o ano do Inter vai ter que ter 9, 10 meses. Vão sair muitos jogadores e o Inter vai ter de buscar jogadores. O Inter precisará vender jogadores na janela do meio do ano para ter esses ajustes, porque não adianta trazer o técnico e não entregar para ele o material para ele desenvolver esse jogo. Mas vai ter também muito trabalho dele, Maurício, de incutir na cabeça dos jogadores, de mostrar e de tentar implantar essa ideia.
Agora Pedro trouxe uma informação, né? Esse fato eu não sabia. Pelo menos eu não sabia, talvez eu esteja brutalmente desinformado.
Eu fiquei sabendo hoje da manhã.
De que o Renato condiciona a sua permanência, a permanência do preparador físico?
Não, não é exatamente condicionar. Né? No meio do ano, sim, que queriam tirar o preparador físico, os dirigentes, e ele disse, não, fica esse aí. E agora, neste momento, na negociação, também entra como componente.
Não, então, não, só para esclarecer. Então, o componente que entra é que o preparador físico tem que ficar, é isso?
É, mais ou menos.
Pois o ponto, aí são dois pontos, deixa eu pegar só o anterior, tá, Davi, o anterior quando se falava aí no jogo posicional e tal, na verdade o futebol é um processo não exatamente de evolução, mas de modificação, porque se você falar em evolução e o Pelé foi o melhor jogador da história, e você dizer que o futebol evolui depois do Pelé, você pode criar uma síncope na mente das pessoas. Então, o futebol vai ficando diferente, porque há mais preparo físico, se corre mais, se compete mais, mas não necessariamente evoluído, ele fica diferente. Então, coisas que você fazia lá atrás com o Rinus Michels, que o Minelli adapta, que o Guardiola adapta, sei lá quantos anos atrás do Barcelona, ganhou, esse processo todo ganhou um nome. Ele já era feito de alguma forma e na mudança dele chegou-se ao nome, o tal do futebol posicional. Mas ele não foi inventado recentemente. Não. Ele é uma adaptação daquilo que existia e se colocou um conceito em cima, correto?
Não, na verdade, Maurício, é uma ideia de jogo de 1954. Que depois imagine. Ela se vê na Holanda, que depois o Louis van Gaal,
Que é um velho, então.
Não, é que, na verdade, o futebol ele é uma... Ele é uma...
Leia a pirâmide invertida, vale a pena.
De conceitos. E tu vai elaborando, e tu vai adaptando as condições que o Maurício diz, o futebol se tornou mais físico, se tornou, o espaço se torna menor. E aí tu começa a usar de ideias de jogo para quê? Para ganhar esse espaço do adversário.
Tem uma ideia para te dar. Passa lá no Grupo IASA. Tem o Nissan Versa, sedã com tudo que tu nunca imaginou, careca. A partir de R$74.500 é só na IASA Nissan, tá legal?
Aliás, o corte de cabelo do Ramires é exemplar.
É igual o teu.
Que cabelo?
Eu ainda vou ver, na minha vida. Tá faltando isso ainda. Eu tô vendo um treinador de tênis ensinar o tenista a jogar sem a raquete. Vou ver, ainda vou ver. Por Deus que eu vou ver isso. Olha, vamos inovar.
Guerrinha, a base desse jogo de posição, embora seja conquista de território, de espaço do adversário, de tirar o adversário do lugar, tu jogar com a bola, é tu ter passe. Não, é passe. É tu tirar, é com o passe, tu ir tirando o adversário do lugar. Só que aí tem que ter uma participação coletiva de quem não tá com a bola para abrir o espaço para que o teu companheiro possa acionar aquele que vai entrar no espaço vazio, ou que ele possa se tornar o terceiro jogador para ter a vantagem numérica sobre o adversário.
O jogador da bola tem que ter no mínimo duas ou três linhas de passe. No mínimo Carequinha. Ele tem que ter duas ou três linhas de passe, e Carequinha. Isso já é feito por quem está sem a bola, professor.
Sol, Carequinha, para te bronzear, piscina para refrescar, e um espumante, Aurora para harmonizar. Aproveita, vai lá, Carequinha.
Lá.
Leonardo Oliveira. Aurora tem verão, beba com moderação. Quem é que me chamou? Tem que chamar o comercial em seguida. Quem me chamou? Ninguém me chamou, né? Então, deixa eu lembrar que todo jardim é feito de histórias, de inspiração, principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço. Ó, estão falando de espaço aí da melhor maneira, ó. Tá, Steel vai ajudar também, tá? Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para levar para casa todos os produtos de jardinagem, e ainda tem condição especial de pagamento, linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca ofertas.steel.com.br e confira. Nós vamos fazer um intervalo comercial e logo depois nós vamos falar mais do Grêmio, do Inter. Hoje tem jogo à noite do Inter pelo Campeonato Gaúcho. O Grêmio estreia na quarta-feira. O Inter hoje contra o Juventude. O Grêmio na quarta-feira. São times, digamos, de transição, né? Não sei como é que chama o time do Inter, mas é um time que não tem aqueles jogadores que participaram do Campeonato Brasileiro, que ganharam uma folga, e os do Grêmio também não, porque os do Grêmio estão preocupados com o jogo de domingo contra o Palmeiras. Enfim, é o nosso gauchão. Esse é o meu Rio Grande, tchê, o meu Torrão Macanudo. Intervalo comercial, voltamos em seguida. São 2:04, está esperando o quê para estudar direito na melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul, hein? Olha só, por 2 vezes consecutivas, a FMP recebeu o selo OAB Recomenda, comprovando a excelência na preparação dos alunos para o exame da Ordem dos Advogados. Você que já é diplomado ou está pensando numa transferência, vem para a FMP. FMP é direito por excelência, é direito para a vida. Quero lembrar também que o nosso Sala de Redação, ele tem Gimo, álcool 70 aerossol, Zafari Bourbon atendendo até às 20 horas, top executivo é Ruder, Frigelar, quem entende de ar-condicionado escolhe a Frigelar, Grupo IESA, olha só, falei pro Careca, o Careca vai lá hoje de tarde. Tem Nissan Versa por R$74.500, é só na IESA, né? Aurora, suco de uva, espumante, vinhos, Aurora é demais. E a partir de hoje também no nosso Sala de Redação, se você já pensou ter conta grátis, com cartão de crédito e muito mais, venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Consulte condições do produto. Maurício Saraiva. O Inter hoje tem um time completamente diferente, o Juventude agora está assim, todo bodoso, classe A, né, Maurício?
Todo bodoso, foi um elogio típico de Pedro Ernesto Hernandinho, o Juventude está todo bodoso, é isso
defina
mesmo.
Defina bodoso.
Bodoso, Rafael, é um time recém-vindo da Série B pelos seus méritos, que já esteve na Série A, que é campeão da Copa do Brasil e campeão gaúcho, e vem bodoso para o Beira-Rio, é isso, Pedro?
Como, é isso,
como diria o ex-governador.
E eu quero mandar.
Hein, Pedro?
Quero mandar
como diria
um abraço.
O ex-governador, ao seu Colares, tá cheio da balaca.
Tá cheio da balaca. Claro, mas por que que não, né? Vai ficar triste, subiu.
É justo.
Quero mandar,
é justo.
Quero mandar um abraço pro tio do Escola, o Milton Escola, que foi presidente daquele Juventude, que foi campeão, sabe onde? Dentro do Maracanã, 100 mil pessoas. Foi lá, o Milton Escola e o Juventude calaram a boca deles. Pronto, terminou. Juventude,
aliás,
campeão
Pedro,
da Copa do Brasil.
Aliás, Pedro, né, esse embate que a gurizada do Internacional vai ter hoje de noite, ela vai servir como um termômetro assim, para a gente colocar, né, pra gente colocar toda a nossa observação em cima dessa gurizada que dizem ser o ponto forte do trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Né? Então, realmente, assim, eu não tenho nem lembrança assim, de como é que foi a minha recuperação pós-tufo da Copa do Brasil de 2019, né? Eu realmente os lances ruins da minha vida, assim, eu tento esquecer o mais rápido possível. Mas esse de quinta-feira passada, assim, esse tufo, assim, de na reta final do brasileiro deixar escapar uma taça que estava tão à feição de ser conquistada pelo Inter, bah, essa dor, assim, eu tenho certeza, assim, que o torcedor colorado, pelo menos eu posso falar por mim, né? Essa dor eu vou carregar por um bom tempo, assim, vai ser mais difícil de superar essa perda diante de uma reta final, assim, onde estava tudo se encaminhando para um final feliz, e no final das contas, assim, veio o golpe nos últimos instantes mesmo, e infelizmente, vida que segue, né? Então hoje essa gurizada nova, assim, que realmente é o que o Internacional tem como jovens promissores, e na real o time, Pedro, ele não é tão desconhecido do torcedor, né? Ele vai ter ali as presenças do Mazete, do Pedro Henrique, do Léo Borges, do Johnny, né? O Pato também, que é conhecido, e tem a possibilidade também da volta do Guerreiro, né? Jogando com essa gurizada, de repente sendo um ponto de referência para essa gurizada se espelhar num atleta, né, com um histórico mundial de conquistas mesmo. Eu acho que um atleta que tem esse perfil de vencedor, de campeão, isso sempre vai fazer muito bem como exemplo para a gurizada, né? E hoje, às 8 da noite, a batalha não vai ser fácil, porque o Juventude realmente está se preparando para o gauchão há bem mais tempo que o Internacional, que vai ter que entrar com esse time de gurizada, mas estamos aí, né? Pelo
você menos, está ouvindo a hora do Marinotti.
Né? Mas pelo menos nós temos, né? Nós temos como
dá um programa para esse rapaz, Pedro Ernesto.
Mas pelo menos, cara, eu sim, posso começar quando, a voltar a rir, Pedro. Eu passei desde quinta-feira, eu passei então
vamos lá,
chorando.
Vamos ensaiar.
De tristeza.
Vamos ensaiar, ensaia aí. Isso, tá bom.
Tá capicha, Pedro.
Davi Coimbra, o Renato renova ou não renova, Davi Coimbra? Tu que tá interessado nisso?
Não, eu tô interessado profissionalmente. A torcida do Grêmio está interessada emocionalmente.
Eu sei.
Eu digo que são coisas diferentes. E o Renato Portaluppi está interessado financeiramente. E profissionalmente também, obviamente, né? Então, olha quantos advérbios de moda eu usei.
Mas olha aqui, nos teus advérbios de moda eu recebi hoje uma correspondência aqui de um amigo meu, diz o seguinte: ele não ganhou nada, ele vai perder a Copa. Claro, o gremista desiludido, né? Vai perder a Copa do Brasil, não sei o quê, o time não existe mais, e vai ganhar aumento. Olha,
Davi, você está tergiversando, Davi Coimbra, você tergiversa nesse momento.
Pelo que eu entendi do Gabardo, que é o cara que é mais bem informado aí, dessas questões do Grêmio, e outros repórteres mais, eu digo que o Gabardo é o cara que é o setorista mesmo, né? Ele está lá em cima. Eles estão dando conta de que o Renato vai renovar, né? Agora tu está me dizendo aí que tem mais esse ponto aí. Isso que tu disseste para mim, Pedro, é coisa de tudo que foi falado, as teorias táticas, etc, etc, né? Que nós discutimos, como é que o Grêmio deve jogar, como é que o Inter deve jogar. Nada foi mais importante do que isso que tu contaste agora, essa informação de que o Renato fica com o preparador físico. É importante isso. É importante, sabe por quê? Porque...
Bom, pode ser que a direção do Grêmio não concorde, né?
Pois é, porque a direção do Grêmio, aparentemente, pelas declarações do presidente...
No meio do ano tentou tirar esse preparador físico, o Renato bancou ele.
E agora, recentemente...
Recentemente,
o presidente Romildo disse assim: o Grêmio está correndo mal, está correndo errado, está tendo problemas de preparação física. Então, se ele está dizendo isso, se no meio do ano tentou trocar, me parece. E as observações de todos os analistas tal, dão conta de que o Grêmio está mal preparado fisicamente, existe meio que um consenso, assim, de que o preparador físico seria um problema. E vai ficar o preparador físico? É interessante isso, sabe? Vamos ver o tamanho do Renato, né? Nesse sentido, se ele vai ter essa força aí para chegar a impor isso, né?
É uma questão importante.
Que tu revelou. Importantíssimo. O que eu apurei ontem, Pedro, foi o seguinte: com o acerto do Cuca, e o Cuca está acertado com o Atlético Mineiro, acertou no sábado à noite, recebeu um contato pela manhã, porque o Atlético teria dado prazo para o Renato até sexta-feira. E o Renato, como está envolvido com a Copa do Brasil, e até por uma questão ética, ele não vai estar negociando com outro clube estando envolvido na disputa de um título como a Copa do Brasil. O Renato não deu essa resposta, e aí o Atlético foi atrás do Cuca e acertou-se com o Cuca. Mas o Renato já vinha se aproximando do Grêmio, nas conversas com o Romildo, já tinham alinhado projetos, né? O Grêmio vai contratar de 4 a 5 jogadores, e ontem o que me passaram é de que a tendência era de que ele ficasse. Né? Agora, eu não sei que impacto, porque ele não definiu isso ainda, mas eu não sei que impacto pode ter a final da Copa do Brasil.
Eu tenho uma dúvida.
Tem uma coisinha aí.
O Renato, Pedro, não estava negociando, eu tenho uma dúvida. O Gauchin não foi a Belo Horizonte?
Foi.
Pois então,
segundo mas não foi. Informações.
Eu não pedi para o Gauchin ver a minha vida lá com o Atlético. Ele não foi lá ver os meus interesses, eu acho, não sei.
O Atlético esperava até sexta guerra.
Sim, mas então primeira coisa, ele estava negociando. O problema é que talvez ele tenha voltado de lá e a proposta seja muito parecida com uma carga extra de que tu vai ter que ganhar. Tu vai ter que ganhar, nós vamos te entregar e não pode perder com o São Paulo perdeu. Eu acho que é isso. Aí eu vou continuar o quê? Eu vou continuar no Grêmio. Agora, também tem uma coisa que a gente precisa deixar claro. Aquele Renato que alegrava, que flauteava, que era extrovertido...
Não está sabendo perder.
Exatamente. Ele está estranhando o momento que está vivendo. Ele
está se irritando.
Exatamente isso. Ele não estava preparado para passar por isso que está passando. Ele está perdendo a serenidade, ele está começando a dizer coisas que não é usual para ele... E olha, ele é bem interessante dando entrevista, a gente tira coisas boas, mas não, ele anda brabo, ele anda irritado.
Mas isso é engraçado, né, Guerrinha? Isso é engraçado porque, sabe, o Abel Ferreira, esse técnico do Palmeiras, todo mundo elogia a entrevista do Abel Ferreira, né? Todo mundo elogia. Aí eu tá dizendo, se eu quero ver quando tá ganhando, é legal. Todo mundo é legal quando tá ganhando. Eu quero ver da entrevista dele quando ele estiver perdendo. Aí ele perdeu lá no Mundial, ficou em quarto, e aí já largou uma meio amarga, assim.
O Palmeiras jogou quarto. Me disseram que o técnico do Ibis fica brabo quando ganha.
É só esse. Aí cara, ele diz assim,
Ferreira deu o Palmeiras um discurso antes do jogo, rapaz.
É o quarto melhor time do mundo. Quer dizer, fez um raciocínio meio estranho, né? Não é esse o raciocínio. Né? Então, quer dizer, já perdeu, já ficou meio amargo, sabe como é que é? Então, assim, quando começa a perder, aí tu enxerga, aí tu vê o cara.
Não, mas as entrevistas do Renato, o Davi, elas têm sido patéticas. Vocês que são especialistas, mas ontem, como que eu tenho que ver com isso?
Cara? Não, mas ontem ouvindo o balanço final e tal, me pareceu que o Renato não é bobo, né? O Renato não viu
O Renato teve diversão, tirando atenção.
Botou tudo para a arbitragem. Ele teve um pênalti que o Jory teve que pegar uma lupa
primário,
e procurar.
Né? Pois é, tá mas aí... tirando atenção, mas de forma primária.
Mas a gente fica sempre pensando isso, Léo. Eu também já pensei isso. Não, o Renato, na verdade, está dando declaração para o Paulo. O Maurício vive dizendo isso. Não, o Renato não acredita nisso, está dizendo e tal. Mas para aí.
Eu vivo também.
Vamos pegar do time do Grêmio. O Renato sempre diz assim, o time do Grêmio está bem, o time do Grêmio está jogando muito, o time do Grêmio não sei o que tem. Está sempre elogiando, né? Está sendo tudo certo com o time do Grêmio. E o time do Grêmio se saindo mal. Aí, finalmente, o Renato chega e diz o seguinte, não, nós precisamos de reforços. No entanto, nesse tempo todo, nesse mês todo que ele teve para mudar o time do Grêmio, ele mudou só o goleiro. Ele mudou só o goleiro. Então, quer dizer o seguinte, ele sabe que o time do Grêmio tá, não é tudo aquilo que poderia ser, sabe que tem que mudar o time do Grêmio, e não muda. Ele não mudou, porque não acredita, então, na verdade, aquilo tudo que ele vinha dizendo é não, mesmo no que ele acredita.
De fora, né, Davi? Não dá para contratar agora.
Mas olha aqui,
mudança no que ele tem em casa.
Bota
o Wanderson, bota o Ferreira.
Mas não vai mudar a vida do Lucas Silva. O Ferreira é uma mudança importante. O Lucas Silva já jogou várias vezes, o Grêmio perdeu.
O Tassiano não resolveu, o Pinares nem pode jogar na Copa do Brasil, o Everton...
Tem que ver como é que os caras estão jogando agora.
A questão
o Jean-Pierre, por exemplo, não está jogando coisa nenhuma.
Pois é, mas pior, ruim com o Jean-Pierre, Davi, pior sem o Jean-Pierre. Não, vai jogar não, o quê? É pior, o Robinho que foi pro Coritiba. Não, o Pinares que na Copa do Brasil vai jogar o quem ali? Tassiano?
Não, é pior sem... Não, não, bota o Batatinha ali.
Não tem Batatinha, Davi.
Pega um guri dos juniores e bota ali no lugar do Jean-Pierre, sabe por quê? Porque pelo menos vai ser alguém interessado. Pelo menos vai ser alguém interessado.
O Grêmio contratou 13 jogadores nessa temporada. E esses jogadores... Ah, mas eles não são os mais caros. Sim, não são mais caros. Mas eu apresento para vocês agora uma centena de contratações de jogadores baratos que deram um bom resultado. Vou pegar um só, Diego Souza, tá? Poderia pegar no Internacional, no Santos, etc, etc. Ou seja, quando o Renato entrou no meio das contratações, este ano ele não foi bem também.
Mas é que aí, Pedro, a gente precisa recuar um pouco no tempo. Até a gente estava lá no sala, lá na tua casa, quando deu aquela revolução do Grêmio. O Grêmio demitiu fisioterapeuta, fisiologista, preparador físico, preparador de goleiro. Fez uma revolução. O Grêmio trocou toda a comissão
técnica. Criticada pelo Kahneman.
Já tinha, exato. Já tinha feito uma mexida profunda no grupo. O Grêmio contratou dois laterais direitos, contratou lateral esquerdo, contratou meia. Como tu disse o Pedro agora.
Goleiro.
São 13. São 13, né, Pedro? E o resultado não veio. Agora o Grêmio vai partir de novo para uma outra reformulação.
Não, isso acontece. Mas não dá para botar a culpa no Davi Coimbra.
Mas Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. A parte que já não é, eu ia dizer hoje em dia, não é hoje em dia não. Já faz um bom tempo que a torcida do Grêmio, que antes, em enorme e maciça maioria, simplesmente acatava o que o Renato dizia, isto não existe mais. E o Renato não adequou o seu discurso a esta falta de unanimidade a qual ele estava acostumado. Então, quando ele ontem explica a derrota pelo Deu Mole, olha, na minha rede social, como a do Diogo, do Davi, do Léo, na sua, do Guerrinha, de todo mundo, deve ter entrado um caminhão que entrou para mim, de que eu não aguento mais Deu Mole, os caras dizem. Não, por quê? Ah, mas o Renato acredita nisso. Não, o Renato, no mundo ideal, o Renato só diria isso para consumo externo e não acreditaria nisso. Mas eu estou desconfiado pela demora do Renato em encontrar soluções, que o Renato acredita nisso. Assim como ele acredita de fato, e é uma das coisas que eu considero muito pouco na entrevista, porque eu gosto do Renato pessoalmente. E quando o Renato comete a deselegância de dizer que esse ou aquele jornalista está fazendo esta ou aquela pergunta porque torce para um time que é rival do Grêmio, ele está desrespeitando o profissional. Ele está dizendo que há profissionais desonestos intelectualmente que só fazem uma pergunta porque são colorados. E isso é equivocado. Pedro. Isso o Renato não poderia se permitir porque é menor do que o tamanho dele. O Renato é uma estátua e quando se comporta assim, se comporta de uma forma pequena.
Tá. Pedro, deixa eu só trazer um dado. Não, o Renato ontem disse que o Grêmio precisa de jogadores que façam gols, né? Ah, o Grêmio precisa de jogadores que sabem fazer gols.
Então,
Marinho,
tu me fala
o Marinho
isso.
E o Luciano foram vice-artilheiros do Brasileirão. Estavam aqui.
Me fala isso logo depois do intervalo comercial, porque aí nós iremos para a última parte do Sala de Redação.
Ar-condicionado pesando na conta de luz é coisa do passado. Com o Split Stringer Midea Inverter, você reduz até 74% o consumo de energia na função Eco-Noite. Isto significa menos de R$1 por noite para você dormir na temperatura ideal. Compre seu Ar Stringer Midea na Frigelar. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado. Frigelar.com.br ou 51-3314-8977.
Judite, o próximo!
Doutor, esse pozinho aqui, ó, tá cheio lá em casa, pertinho dos meus móveis de madeira. O que é isso?
Isso aí não é pozinho, não! É cocôzinho de cupim. Estão devorando seus móveis.
Eca! Que nojo!
Toma aqui um Gimo Cupim Aerossol. Aplica direto nos furinhos e adeus, cupins! E esse pozinho aí também.
Ah, obrigada, doutor.
Judite, o próximo! Gimo.
Grupo IESA apresenta novo Nissan Versa, um sedã com o melhor da tecnologia japonesa e desenvolvido sob medida para suas emoções. Venha conhecer o sedã com tudo que você nunca imaginou. Alerta de objetos no banco traseiro, 6 airbags de série, visão 360 graus inteligente e alerta de tráfego cruzado traseiro a partir de R$74.500. Desafie seus conceitos e faça um test drive. Acesse iesanissan.com.br e saiba mais. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Esta é pra você que vai ficar na cidade.
Isso é tão bom, abrir a janela e sentir o
ar. Ando no parque, deito na rede pra relaxar. Isso é tão bom. Vou ler um livro sem ter que parar. Não tem estresse, melhor assim. A cidade e o safari só pra mim.
Verão é pra relaxar. Passe no Zafre pra aproveitar.
Atenção, Porto Alegre, se liga no lembrete e faça como eu faço. Parcele seu IPTU até 8 de março. Se liga na mensagem e na facilidade, tendo a Bitu em conta, pra sua tranquilidade, pra sua tranquilidade. Você que é de Porto Alegre pode parcelar seu IPTU até dia 8 de março. Acesse prefeitura.poa.br/IPTU. É fácil e rápido pra você. É mais investimento pra cidade. Um lembrete da Prefeitura de Porto Alegre.
Se aproxega, vivente! Começou o Gauchão 2021. E a estreia do Inter na temporada é hoje à noite no Beira Rio contra o Juventude.
Nós teremos um ano de muita luta, de muito trabalho. O Internacional continua forte e é isso que nós queremos deixar para o torcedor nesse momento.
As primeiras informações para a noite de Inter e Juventude já começam no Hoje nos Esportes, a partir das 5:30 PM. E as repercussões da primeira rodada do Gauchão seguem até a madrugada no Balanço Final e Esporte Companhia.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Sicredi, Rações Supra, Steel, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
2:23, Leonardo Acosta, estava falando uma coisa muito interessante aí. O Marinho no Santos, o Cuca achou um lugar para ele jogar, ele arrebentou. O Luciano no São Paulo, o Diniz, arrumou um lugar para ele jogar e ele arrebentou. No Grêmio, o Renato não achou lugar para eles, é isso?
É, e ontem o Renato disse que o Grêmio precisa ter mais jogadores que saibam fazer gols. O Luciano foi vice-artilheiro do Brasileirão, o Marinho foi vice-artilheiro, o Marinho foi da bola de prata. Então esses jogadores estavam aqui. A questão toda é que se eles não se encaixam na tua ideia de jogo, tu precisa fazer algumas mudanças, algumas adaptações para que tu potencialize esse jogador. O Galhardo. O Galhardo na mão do Cudê fez 15 gols no Brasileiro. Aí o Cudê saiu, veio o Abel com uma outra ideia de jogo que não favorecia. Ele teve a lesão, é verdade, ficou um mês parado, mas o Galhardo fez 2 gols. Aí é do técnico identificar a potencialidade do jogador e colocá-la a serviço do time. É algo que acontece com o Jean-Pierre também. O Jean-Pierre não está mal porque é o Jean-Pierre que está mal. O Jean-Pierre também está mal porque a coletividade do Grêmio não está colaborando com ele.
Então ele não é tudo aquilo que se diz que ele é, né? Então ele não é tudo aquilo que se diz que ele é. Porque toda eu, pô, me arrependi, na verdade, do que escrevi do Jean-Pierre. Me arrependi. Não defendo mais.
Vamos dar uma correção.
Enchi o saco de defender o Jean-Pierre. Porque ele não se defende. Ele não se defende. Olha o jeito que ele se comporta. É só olhar o jeito que ele se desloca em campo. Que ele se movimenta.
Essa informação não, essa reclamação do Renato, que o Grêmio precisa contratar jogadores que saibam fazer gols, é mais uma prova que ele não está no normal dele. O Renato não é de dizer isso publicamente. Ele sempre diz, não, isso eu discuto com o meu grupo lá dentro. É, comigo e eles. Ontem ele já saiu à tona e disse, nós vamos contratar jogadores que saibam fazer gol. Sim, e os caras que estão aí que vão para uma decisão, como é que é? Então, mais uma prova de que ele não está. Ele não está no normal dele.
Sim,
não.
Por exemplo, o Diego Souza tem quase 30 gols. Né? Ele tem um que sabe fazer, né?
Mas ele disse que são poucos os jogadores do grupo que sabem fazer gol. No que eu concordo com ele, por sinal. É verdade isso.
É, o Ferreirinha de vez em quando faz, quando bota ali em campo.
É, tem o Diego Souza, tem o PP. O PP é feito a fazer gols.
PP é feito. Tá mal agora, mas.
É feito. Agora.
Vinha fazendo gols.
Agora, Pepe, os outros Pepe jogadores do Grêmio.
Tá morando na Alameda João Santana dos Reis, Oliveira, em Porto, Portugal.
É mais isso. É mais ou menos isso. Porque o PP é impressionante. Tem os lances dele. A gente vê que falta concentração no lance dele. Falta concentração. Até nem acho assim, que o PP esteja fazendo isso assim, disse, não estou nem aí para o que está acontecendo. Acho que ele está aí sim. Só que está faltando concentração. Aí não consegue jogar mesmo.
Mas é uma semana.
Mexe a cabeça, né, Pedro? Mexe a cabeça do jogador. Né? Primeiro toda aquela expectativa da negociação. Agora está negociado. E aí é um jogo decisivo. O jogador fica com receio. Eu não sei até que ponto é saudável para o PP e para o Grêmio ele permanecer jogando.
o Everton não jogou tão pouco como está jogando o PP.
Não, mas o Everton jogou um Grenal e bem.
Não, não, peraí, vamos lá. Deixa eu terminar a frase, não sabe o que eu vou dizer?
Eu sei sim, vai falar vendido. Isso aí, quer ver?
O Everton dos últimos tempos não foi o mesmo Everton antes das negociações, certo? Porque isso é absolutamente normal, como disse o filósofo Davi Coimbra, filósofo contemporâneo, tá? Porque o cara, quando vai fazer o contrato, o cara fica, pô, vou ganhar uma grana, vou morar na Europa, vou na Champions League, tá? Tudo isso é maravilhoso e tira um pouco dessa concentração. Tira, claro que tira. Mas o PP é um negócio assim impressionante. Quando começaram a falar que o Porto ia contratar ele, o PP não fez mais nenhum gol, não deu um chute, não deu um passe, não deu nada, cara.
Então vamos acabar com aquela história de exigir que os dirigentes vendam o jogador para entregar 6 meses depois. Não pode mais fazer isso então, porque não adianta nada.
Não, podia ter entregue o PP faz tempo. Claro.
Pois é, mas não se quis. Mas a gente não cobrou que ele ficasse para a final, Pedro?
Não, a gente cobrou. Tá? E eu acho que os dirigentes do Grêmio fizeram bem. O que eu estou dizendo é que o resultado disso é muito ruim. O PP, desde que começou a negociação, não é quando ele foi vendido, quando começou a negociação de lá para cá, parece que em 20 jogos ele tem um gol, até o...
Tá, mas nesse... Deixa eu ser o chato aqui. Nesses 20 jogos aí que o PP foi mal, quem é que foi bem no Grêmio? Não, eu sei, eu estou me assumindo como chato. Para ti só, né? Para ti. Nesses 20 jogos aí que tu pegou do PP, tô fora, Pedro. Desses 20 jogos que tu pegou do PP, quem é que jogou bem? Me dá um aí.
Eu tô te falando do PP, cara.
Kahneman. Pois é, não, então ninguém jogou bem. Não é um problema só do PP que foi vendido. Por exemplo, o Grêmio tá muito mal.
Ontem o Kahneman jogou bem. O Matheus Henrique, ontem não foi tão bem, em outras partidas tem jogado bem. O Michael, cada vez que entra, o Michael tá
indo.
Diego Souza faz gol. Então, tem alguns jogadores que estão indo bem.
Que gol que ele fez?
O Diego Souza fez 26.
O Vitor Ferraz... Não, tudo bem, eu estou dizendo... Tá, tudo bem, mas olha aqui, ó, o Vitor Ferraz a gente está criticando, o Paulo Miranda, o Paulo Vitor nós criticamos. É, sim, o Alisson que não entra na área.
Estão jogando mal, mas é que está o time do pois Grêmio, é, time mas ruim.
Então não é...
O time do
pois
Grêmio
é isso
é um
que eu
estou
dizendo,
ruim.
Então não é que só que a cabeça do PP está lá no Porto,
mas
é que ele está num time que não produz.
O PP se salvava desses aí.
O PP, Diogo, ele é o jogador da individualidade, do lance, do um contra um, ele não consegue mais isso. Ele não está conseguindo, ele não está concentrado para isso.
Só, Léo, para não perder a vírgula aqui, não é uma regra, tá? Nós temos casos e casos de jogadores no Rio Grande do Sul e em todos os lugares que foram vendidos antes de uma decisão de campeonato e conseguiram um rendimento imensamente superior ao que o PP está tendo.
O Everton,
o caso
jogou
é individual,
Grenal.
Cada um reage de uma maneira. O PP está reagindo muito mal ao fato de ter sido vendido, mas outros tantos não reagiram assim.
Isso aí.
Não, mas eu estou falando do PP, Maurício, tem razão. Nem todos. Mas o PP tem uma reação.
Sim. O PP
muito
sim.
Ruim. É. Bertoncello, me ajuda, Bertoncello, amanhã. Que o Bertoncello é que sabe as coisas, não são vocês, né? Tá? Bertoncello vai dizer para mim, nos últimos não sei quantos jogos, quantos gols o PP fez. Ontem, por exemplo, o Alisson, que a gente critica, ele deu 2 belos chutes. Um passou do lado, outro passou por cima. O
pois
PP
é.
Deu quantos?
Gol. Nenhum, nada, né?
Nada.
E gol. Pois não, é, mas nada. Chutar para fora não adianta.
É muito, né? Tá bom. Alemão, o que tem aí, Alemão?
Pedro, Gaúcha Mais vai falar do aumento, mais um no preço do diesel e da gasolina a partir de amanhã nas refinarias.
Escala o time do Grêmio aí, Alemão.
Isso já não é mais notícia, Alemão. Subir gasolina, tu nem precisa anunciar que nós já sabemos que vai subir.
Escala o time do Grêmio, Alemão.
Fica perdendo teu tempo aí com essas notícias aí que todo mundo sabe o que está acontecendo. Para com essas notícias.
O problema não é a escalação, é a organização desse time e o treinamento, porque...
Ah, viu?
Tá difícil essa organização. Aí, ô Davi, talvez não sejam os nomes, né? Mas a organização
razão.
Desse time. Até porque no banco não tem tanta alternativa assim. Pedro.
O Alemão já disse, viu?
O Alemão não tá gostando.
Depois eu discuto mais esse tema com o Diogo hoje no Gaúcha Mais. Pedro,
munição aí.
Nós vamos falar sobre a relação tumultuada, mais um episódio envolvendo Jair Bolsonaro e os governadores. Amanhã tem reunião do presidente da Câmara lá em Brasília, num almoço com representantes e com governadores dos estados. Nós vamos falar sobre os ônibus de Porto Alegre, que não podem ter pessoas em pé. E hoje foi o primeiro dia útil com a regra com restrição maior e tem reclamações de usuários de algumas linhas que disseram que precisaram ficar mais tempo na parada até passar um ônibus com o lugar. Então nós vamos entender como foi a organização hoje, o que pode melhorar, conversando com o diretor-presidente da EPTC. E vamos ter hoje no quadro a história da minha vida, a empresária Beatriz Dreyer Giovannini. A dona Bita vai contar a história dela lá na Serra, uma família que há muito tempo produz vinhos. Antes, o famoso conhaque. E agora, ótimos vinhos, Pedro.
Muito bem. Sala de redação está terminando. Vem aí, Gaúcha Mais, e nós voltamos amanhã, porque o Sala de Redação, ele debate as principais questões esportivas, tá legal? Então, Gaúcha Mais, tem Leandro Stout, tem Kelly Matos e tem toda a equipe da Gaúcha. Tchau, fui!